Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Rui Miguel Gonçalves, ele que tem formação em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Minho e agora está em Nova Iorque e é para lá que vamos neste momento. Rui, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho, obrigada por aceitares estar connosco e partilhares também aqui um bocadinho daquela que foi a tua experiência enquanto estudante e agora também a tua experiência profissional. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora a Nova Iorque.
Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar e partilhar a minha experiência. O meu percurso começou em 2007, quando eu ingressei no curso de Engenharia em Gestão Industrial da Universidade do Minho. É engraçado quando eu olho para trás porque na altura... depois de terminar os exames nacionais e terminar o secundário, eu não tinha bem a certeza qual era a área que eu queria seguir. Havia algumas ideias e na altura Engenharia de Gestão Industrial intrigou-me porque pareceu ser um pouco de tudo, mas nada muito específico e na altura, nos meus 17, 18 anos, isso pareceu-me bastante interessante. Então eu comecei o curso, eu fiz o curso de 2007 até 2013. Pelo meio do curso eu tive uma experiência de Erasmus em Poznan, na Polónia, e foram 5 meses que realmente mudaram a minha perspectiva de como eu via o mundo, de conhecer novas culturas, de perceber que o nosso mundinho em Portugal, apesar de todas as diferenças que parecia que tínhamos, se calhar não havia tantas diferenças e havia outras culturas que tinham formas diferentes de fazer certas coisas, e que naturalmente havia com cada cultura havia uma forma de aprender certos hábitos que podiam ser ou melhores ou piores, mas eram diferentes, mas que na altura fizeram crescer bastante. E essa experiência foi bastante enriquecedora, tanto, e de certa forma mudou a minha vida, e eu falo sempre quando tento explicar como cheguei aqui, porque na altura, depois quando voltei para Portugal para terminar, para fazer a tese de mestrado e terminar o curso de gestão industrial, fiquei logo com uma vontade de voltar a sair de Portugal e voltar a experimentar aquela experiência de conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, ver o mundo, etc. E eu até aquele momento podia dizer que não tinha viajado assim muito por aí além. Terminei o mestrado, na altura encontrei um emprego numa empresa de logística em Lisboa, trabalhei por um ano. Mas durante esse ano nunca estive 100% contente com Portugal e se continuava a sentir o chamamento do estrangeiro. E depois desse ano surgiu uma oportunidade de me candidatar ao programa Inove Contacto do governo português, e através do programa do Inove Contacto tive a oportunidade de fazer um estágio de 6 meses na região de São Paulo, no Brasil, numa empresa portuguesa. Nesse estágio tinha uma função de coordenador de operações e era responsável por coordenar as operações num armazém de 40 a 50 pessoas. E ao fim dos 6 meses a empresa convidou-me para continuar o meu percurso no Brasil e para assinar um contrato para ficar mais 2 anos. Eu aceitei, queria conhecer outros continentes, queria continuar a conhecer outras culturas, a nível profissional também era uma perspectiva interessante, porque na altura 25, 26 anos estava a gerir uma equipa de 60 pessoas numa cultura muito diferente da minha. Fiz esses 2 anos e depois ao fim dos 2 anos comecei-me a interessar cada vez mais por mudar, de certa forma, o tipo de empresa em que trabalhava. Podia trabalhar para uma empresa internacional, uma vez que a empresa que eu trabalhava no Brasil era portuguesa ainda, e queria trabalhar numa startup. E surgiu a oportunidade de me mudar para Berlim, na Alemanha, e começar a trabalhar na Marley Spoon. A Marley Spoon é uma empresa que nós chamamos de Meal Kit Delivery, em que nós entregamos todas as semanas os ingredientes que precisas para cozinhar receitas em casa sem desperdício. E é uma empresa global, tem operações nos Estados Unidos, tem operações na Europa, tem operações na Austrália. Então mudei-me para Berlim, comecei na empresa, era uma empresa muito pequena na altura, tive variadas funções na empresa, desde analista, gestor de projetos, gestor de operações, etc. Fiz 2 anos lá e no segundo ano a empresa existiu uma oportunidade, uma função abriu em Nova York, na nossa unidade de negócios dos Estados Unidos, e a nossa unidade de negócios dos Estados Unidos é maior, representa 50% ou 60% da faturação da empresa, e surgiu a oportunidade se eu estaria interessado em mudar-me para os Estados Unidos. Na altura eu estava bastante bem estabelecido em Berlim, estava um bocado naquela mentalidade, bem, já mudei, já vivi em tanto lado, agora só quero estar num lugar, mas de certa forma, primeiro a oportunidade profissional, ou seja, a maior unidade de negócio do grupo, segundo a oportunidade de vir para cá como diretor da cadeia de abastecimento e montar uma equipa de raiz, e terceiro, eu sempre tive um pequeno fascínio por Nova Iorque, já tinha vindo cá como turista e foi uma das minhas viagens favoritas, e de certa forma nós crescemos com Nova Iorque nos filmes, nas séries, nas músicas, etc. E acabei por decidir arriscar e então mudei-me para cá no final de 2019, um bocadinho antes da pandemia. E tenho estado cá nos últimos, quase vai fazer 3 anos este ano, e aqui sou diretor da cadeia, ou era diretor da cadeia de abastecimento, estou agora a mudar de funções para diretor de estratégia e planeamento para os Estados Unidos, mas foi algo que, um passo grande que felizmente não me arrisco e que estou muito contente por a decisão que fiz.
E que longa viagem até chegares a Nova Iorque.
Sim.
Mas olha, Rui, ia perguntar também se sentes que a passagem pela Universidade do Minho, pelo curso, mas não só, não é? Por toda a vivência que a Universidade do Minho proporciona aos estudantes, essa experiência acabou por fazer a diferença ou acaba por fazer a diferença nas tuas atuais funções?
Sim, sem dúvida. Quando eu falo um bocadinho atrás, que quando escolhi o curso de Engenharia Industrial nem tinha bem, não foi algo que queria ser desde pequenino, foi algo que me intrigou devido à diversidade de matérias que aprendemos no curso e o contacto. E eu, quando olho para trás e as funções que eu tenho hoje em dia, acho que seria muito difícil ter essas funções se não tivesse estudado na Universidade no Minho este curso em específico. Mais do que, é um curso muito abrangente, nós acabamos por aprender um bocadinho tudo, mas nós costumávamos dizer no curso que não aprendíamos nada a sério, mas a verdade é que, de certa forma, as aprendizagens que tens, os professores que tens, as conversas que tens, os trabalhos de grupos que tens, acabam por te, de certa forma, mudar a forma que tu pensas. E essa forma que tu pensas é muito valorizada pelas empresas. E o que eu diria sempre que as duas coisas que são mais importantes é, a primeira é que nós somos treinados para ver uma empresa, uma operação como um todo, ou seja, tentar perceber sempre como é que o sistema funciona e como uma mudança numa parte do todo afeta a outra. E quando eu digo, por exemplo, que eu trabalho em cadeia de abastecimento, toda a gente ouviu falar das cadeias de abastecimento durante a pandemia e como um problema na China tem repercussões no resto do mundo. E a segunda parte é que criamos uma mentalidade de melhoria contínua, no sentido de tudo o que nós fazemos, tudo o que ouvimos, todas as interações que temos com as pessoas, acho que naturalmente para nós cria-nos sempre uma oportunidade, de questionar se há alguma forma mais eficiente de executar um determinado processo, de executar um determinado projeto, etc. E essas duas formas de pensar acho que são mesmo muito importantes e se calhar o maior benefício que eu sinto que tirei do curso de Miyagi. Depois também há outras coisas como os trabalhos de grupo, ter cadeiras desde física, matemática, economia, etc. Isso ajudou bastante porque eu sinto sempre que tenho na caixa de ferramentas tenho sempre algo que posso ir lá atrás, aos tempos da universidade, e pensar, bem, eu mesmo me falo um bocadinho disto, ou seja, nunca sinto que comece do zero em quase nada dos problemas do dia-a-dia.
E que memórias guardas desse tempo de estudante da universidade?
Muito boas memórias, principalmente acho que dos amigos, do tempo passado com amigos, desde tempos passados com amigos no enterro, a fazer uma noitada a estudar antes de um exame, a jogar sueca nos cafés à beira da universidade. E também diria os tempos de universidade, de sentir que não havia, que havia menos responsabilidade e pensávamos muito no dia a dia. Quando eu olho para trás, a vida é muito diferente dessa altura do que é agora. E também de certa forma da vivência, da despreocupação, da oportunidade de conhecer pessoas naturalmente. A vida mudou bastante, mas tenho sempre boas recordações desses tempos.
Olha, sugiro então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar desses tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música escolhes?
Sim, acho que quando pediste para passar numa música, esta se calhar foi a mais fácil. E eu escolhi esta música porque, por razões que eu já não me lembro bem, durante muitos anos acabou por ser quase o hino do meu grupo de amigos. Nós ouvíamos aquilo bastante em casa. Nós, quando íamos ao BA, pedíamos a música para ser tocada. E hoje em dia, quando a música aparece no meu Spotify, é a primeira recordação que me lembra dos tempos passados com os meus amigos. E a música é I Feel Better, dos Hot Chip.
Nothing is ours.
Depois da música, voltamos à conversa com o Rui Miguel Gonçalves, ele que é um antigo estudante da Universidade do Minho, que nos fala hoje a partir de Nova Iorque. Rui, tu foste passando por diferentes cidades, diferentes países. Como é que foi a adaptação a cada uma destas realidades?
Eu acho que quantas mais vezes tu mudas, acaba por ser mais fácil. Felizmente, tive sempre algum tipo de suporte quando me mudei. No Brasil havia mais, havia um grupo de, a empresa era portuguesa e também havia, como parte do Inov Contacto, também houve outros colegas portugueses que se mudaram. Em Berlim já tinha amigos que viviam lá, que ajudaram bastante na integração. Em Nova Iorque não tinha amigos portugueses e mesmo hoje em dia conheço um ou dois portugueses aqui, mas já tinha alguns colegas da empresa que eu conhecia que me ajudaram aqui. Mas o que eu diria sempre é que, de certa forma, é sempre difícil. Os primeiros 6 meses são sempre complicados quando começas a criar a tua rede social, começas a criar os teus hábitos, começas a perceber como é que a cultura funciona e como é que as pessoas interagem no dia-a-dia e qual é a forma certa de cumprir os seus objetivos, principalmente a nível profissional. Mas o que eu diria, se calhar porque mudei-me bastante e também mesmo em Portugal já me tinha mudado algumas vezes, acaba por ser mais fácil porque tu acabas, a partir do teu subconsciente, criar quase um plano ou uma forma de aproximares à nova realidade que ajuda bastante. O que eu diria sempre, se calhar a Alemanha foi um pouco mais difícil por causa do pormenor da língua. Felizmente eu podia trabalhar em inglês e a cidade há muita gente que falava inglês, mas, por exemplo, havia certas partes da burocracia, certas partes da cultura, ir ao supermercado, etc., que era só em alemão, e eu diria sempre que aí foi sempre algo mais difícil. Felizmente, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos foi um pouco mais fácil, porque conhecia a língua e, de certa forma, porque nós em Portugal crescemos com a cultura brasileira e com a cultura americana muito intrínseca em nós. Então tu já tens um bocado a ideia do que é que podes esperar, e a partir daí acho que é mesmo uma forma de conhecer pessoas, ser persistente e ter que ter curiosidade em saber mais sobre a cultura e respeitar a cultura, e sempre perceber que nunca será como, tanto profissionalmente como socialmente, nunca sabe como é em Portugal, certo? E há muitas coisas maravilhosas em Portugal, da mesma forma que há coisas maravilhosas no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. Também há coisas que são menos boas em Portugal e coisas menos boas em todos estes países. Acho que acaba por ser a tua responsabilidade saberes-te adaptar e saberes respeitar como certos países funcionam, de forma que acabes por te integrar facilmente.
Olha, e agora como é que é a tua rotina aí por Nova Iorque?
Então, desde a pandemia estou a trabalhar de casa, e eu trabalho de casa, diria, quatro dias por semana. Eu diria que a minha rotina é bastante variada. Normalmente eu costumo acordar e costumo fazer um café. Costumo fazer um café sempre, a forma que eu começo o dia é sempre com um café. Normalmente eu costumo ter bastantes reuniões por dia. Não é incomum ter reuniões 5, 6, 7 horas por dia. Normalmente começa sempre de manhã. Tenho várias reuniões com várias equipas. Algo que é bastante interessante do meu trabalho é que eu tenho reuniões com pessoas que estão provavelmente em 7 ou 8 fusos horários, desde a Califórnia até a Austrália, e acabo por ter que ajustar também o meu horário de trabalho em relação a isso. Fora dos tempos de dos, nos tempos que não tenho reuniões normalmente do trabalho, tento ou pôr-me a par de projetos e de ler documentação sobre os projetos que estão a decorrer na empresa, ou olhar para os dados da performance da empresa para tentar perceber como é que estamos a funcionar. E depois, normalmente, ao final do dia, tentar fazer algum exercício e, normalmente, ou cozinhar em casa com a minha namorada ou ir jantar a um dos milhentas opções que temos aqui em Nova Iorque para jantar fora, beber um copo, mas diria que normalmente costuma-se e acabar sempre o dia um pouco a relaxar, a ver uma série ou um filme de televisão, mas diria que esse normalmente o que acontece 80% das vezes.
Olha, e o que é que tu mais gostas em Nova Iorque?
É mesmo a diversidade e haver sempre alguma coisa para fazer, certo? É uma cidade com 9 milhões de pessoas, tem aquela... Pessoas costumam dizer que é a cidade que nunca dorme, isso mudou um bocadinho com a pandemia, sinceramente, agora as coisas acabam por fechar um bocadinho mais, fechar mais cedo do que fechavam antigamente, mas o que eu diria é mesmo a diversidade de museus, diversidade de atividades, diversidade de restaurantes, diversidade de pessoas que conheces também, ou seja, há uma cidade que atrai pessoas que naturalmente já têm uma certa predisposição para viver cá, porque normalmente as pessoas dizem sempre que viver em Nova Iorque não é fácil, mas normalmente as pessoas que vêm para Nova Iorque têm sempre uma missão a nível de crescer mais, ser ambiciosas, desafiarem-se a si próprias, querem conhecer outras pessoas, e isso diria que é o que acaba por ser a parte mais importante aqui, certo? As pessoas que tu conheces aqui são pessoas que têm percursos muito interessantes, são pessoas que vêm de diversos continentes, diversas realidades, etc. E é muito interessante sempre conhecer a história delas e perceber o que é que elas fizeram para chegar aqui, porque é que estar aqui é importante para elas, como é que elas veem o mundo. E eu diria mesmo que isso é a parte. E são essas pessoas que depois acabam por fazer tudo muito interessante aqui, desde as festas, desde os restaurantes que não vês em mais parte nenhuma do mundo, desde os museus, desde as exibições, etc. Há sempre algo para fazer e isso acaba por ser muito interessante. E há outra coisa que eu me esqueci, eu não gosto de ter carro. Foi algo que eu aprendi em Berlim, que gostava de ter, tinha a minha bicicleta e gostava de andar de bicicleta, transportes públicos ou a pé para todo lado. Nova Iorque ainda é melhor nesse aspecto, porque é tudo tão concentrado que basicamente podes andar a pé para todo lado. E é algo que me satisfaz bastante, poder ter a minha vida quase toda num mês e praticamente não ter que apanhar um metro ou ter que pegar num carro e poder fazer tudo a pé, porque num raio de 2 km a pé tenho tudo o que preciso aqui para viver.
Olha, sugiro então que façamos novamente uma pausa na nossa conversa. Desta vez vamos ouvir um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Nova Iorque.
Sim, esta foi se calhar a mais difícil de escolher, principalmente porque acho que Nova Iorque é das cidades que tem mais músicas que a falar sobre Nova Iorque e que acabam por me identificar com a música. Mas escolhi um tema do Nas, chamado New York State of Mind, e escolhi este tema porque acho que liricamente é um tema muito, 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 muito bom. É de East Coast Hip Hop, que é dos anos 90, que é um género de música que eu gosto bastante, e acho que é uma música que fala sobre uma realidade de Nova Iorque que não é muito retratada nos filmes ou nas séries, a maioria das pessoas não conhecem bem, e fala um pouco da diversidade que existe, das dificuldades que existe aqui na cidade também. E quando eu acabei por escolher este tema foi porque é um tema que invariavelmente, quando estou a descobrir um bairro novo na cidade, caminhar pela cidade, etc., a passear, e estou sozinho, gosto sempre de ouvir esta música e dá-me um tipo de energia que acho que é muito relacionado com o tipo de energia que as pessoas têm em Nova Iorque. Yeah, yeah. Yo, Black, it's time, word. Bird time, it's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap. But fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Yo. Rappers
a monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the feet froze. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs, laughing at bass heads trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The Mac-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot, now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners in broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and facts. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, is a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wives basing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. That I'm a gangster, drinking Moet's, holding texts, making sure the cash came correct. Then I step investments and stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is grays, each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the album is packed, from what I hear in all the stories when my peoples come back black. I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind.
Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Rui Miguel Gonçalves, ele que tem formação em Engenharia e Gestão Industrial e está agora do outro lado do oceano, em Nova Iorque. Rui, para quem não conhece a cidade, como dizias, é uma cidade enorme com cerca de 9 milhões de habitantes, há imensa coisa, acredito, para conhecer, mas se tivesses que fazer assim um breve roteiro turístico, o que é que colocarias nesse roteiro?
Quando os meus amigos visitam, eu digo sempre que Gosto mais de fazer o roteiro de restaurantes do que do roteiro das atrações. Mas eu diria que há três ou quatro coisas que são mágicas e que acho que é sempre, deves sempre fazer. Acho que a primeira é o Central Park, certo? É um parque lindíssimo que vale sempre a pena explorar e é um parque bastante, bastante, bastante diverso. Recomendo também subir sempre ao topo de um dos edifícios mais altos. Há três, ao Top of the Rock, ao Empire State Building e ao um edifício mais recente que é o The Edge, porque acaba por dar-te uma visibilidade muito boa do skyline da cidade, que acabas por estar acima da cidade e consegues ver todos os prédios. E para nós que somos portugueses, que não há arranha-céus, ou praticamente não há arranha-céus onde moramos, é sempre um choque, cultural muito grande. E depois o que eu recomendaria também é passar algum tempo em dois ou três bairros, que são bairros, acho, muito característicos e que é bastante agradável passear, entrar numa lojinha, comer uma especialidade. E eu diria sempre que os dois bairros mais interessantes é o West Village e é o bairro de Lower East Side. Acho que esses dois bairros, se tiveres a oportunidade de visitar, deves tentar passar uma manhã ou uma tarde nesses dois bairros, porque acho que são sempre bastante interessantes e é o que te dá uma perspectiva de visitar Nova York mais como se fosses um local e não tanto só na perspectiva de ser um turista.
Também aceitamos o roteiro gastronómico e falaste aí de especialidades nesses bairros. O que é que há ao nível da gastronomia?
Muita coisa. Felizmente eu pessoalmente a parte favorita de viver aqui é mesmo a mesma diversidade gastronómica que existe. O que eu diria que eu recomendaria a alguém vir cá, que é algo que não existe em Portugal ou na Europa, que é muito bom, é algo chamado um lobster roll. Um lobster roll, basicamente, é tipo uma lagosta, cozida com molhos num pão de hot dog, num pão de cachorro quente. Para quem nunca provou, provavelmente parece algo, uma combinação bastante, bastante esquisita, mas eu diria que é, principalmente para nós portugueses que gostamos bastante de toda a comida que vem do mar e de marisco, é a minha comida favorita aqui, a comida que eu recomendo sempre toda a gente para tentar, porque é mesmo muito bom. Fora isso, acho que depois Nova York tem sempre a pizza, tem muita variedade de pizza, tens os restaurantes italianos, tens os restaurantes chineses, tens os restaurantes japoneses, tens os restaurantes indianos. Para Nova Iorque, algo que eu também recomendo que não existe, se fizeres uma viagem para Nova Iorque, é no Texas, o barbecue texano, também é algo que é bastante bom e que nós não temos em Portugal. E depois há bastantes coisas. Eu podia estar aqui 30 minutos a falar contigo a dar-te sugestões de lugares e restaurantes. Se alguém quiser, procurem no LinkedIn, eu estou muito contente para poder dar sugestões às pessoas disso. Posso falar sobre isso durante horas.
Muito bem, fica aqui a sugestão e para quem nos estiver a ouvir que queira aqui alguns conselhos, esteja para ir a Nova Iorque em breve e queira alguns conselhos, temos aqui o Rui disponível para ajudar a traçar o roteiro turístico e gastronómico. Rui, estamos já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Sim, acho que o meu conselho é sempre não ter medo de arriscar, certo? Eu tenho uma filosofia de vida que é, eu prefiro arrepender-me de coisas que eu fiz do que de coisas que eu não fiz. E eu diria sempre que o conselho que eu te, para os ouvintes que estão a pensar potencialmente ter uma experiência lá fora, eu diria sempre, não tenhas medo de arriscar, eu diria sempre que é bom ter um ou dois anos de experiência em Portugal para depois ser bem mais sucedido lá fora. É sempre difícil, eu acho que os primeiros dois anos de trabalho são muito complicados para quase toda a gente e acho que é mais fácil se tiveres esses primeiros dois anos em Portugal e depois deres o salto lá fora. E depois acho que a terceira coisa é mesmo ter confiança em ti próprio. Pois algo que eu aprendi os anos lá fora é que, felizmente, o nosso sistema de ensino é muito forte, acho que nos prepara bastante bem para ser um profissional profissional do século XXI. Eu posso falar disso em especial da Universidade do Minho, mas eu diria que teres essa confiança quando vais lá fora, e mesmo que não domines na língua, mesmo que não domines algo que o contexto da empresa, a cultura, és o único estrangeiro lá, etc. O que eu diria mesmo para teres confiança em ti próprio, porque acho que vais perceber que a tua formação foi bastante boa e põe-te a par de todos os outros colegas. E a partir daí acho que é mesmo uma questão de acreditar em ti próprio, ser ambicioso, querer sempre aprender, pedir mais responsabilidade, e acho que tendo essas características, vais ser sempre bem sucedido. E mesmo que depois não seja para ti e decidas voltar para Portugal, acho que a nível profissional vai ser sempre algo que te vai destacar e que eu diria sempre que te vai sempre fazer crescer como pessoa.
E tu, está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Pergunta difícil. Eu diria que a médio prazo não. Com certeza tenho saudades da família, dos amigos, do estilo de vida em Portugal, mas também tenho namorada aqui nos Estados Unidos, que é americana, tenho as minhas ambições de carreira aqui nos Estados Unidos também. Diria que no médio prazo não é parte dos planos, mas eu diria que no longo prazo, ou parcialmente, ou a tempo inteiro, diria que sim. Que sim, quero voltar para Portugal, porque no final de contas tem muitos problemas, mas é o nosso país e tem muitas coisas que, por muito vivas no mundo, queremos sempre voltar.
Muito bem, Rui, olha, muito obrigada pela conversa, pela partilha, e desejar-te boa sorte enquanto permaneces por aí. É como dizes, Portugal está sempre aqui neste cantinho à espera de quem um dia possa e queira regressar. Muito obrigada pela tua partilha.
Obrigado, Liliana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Darling, this is gone today. We go.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.